bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Estácio Participações para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre ano de 2013. O áudio e os slides estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site DRI da companhia, www.estacioparticipações.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a audioconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, tenha por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esta audioconferência pode conter previsões acerca de eventos futuros, que estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem, ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente na data em que são feitas, e a companhia não se obriga a utilizá-las à luz de novas informações. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Rogério Melvi, CEO. Por favor, Sr. Rogério, pode prosseguir.
Bem, muito obrigado, bom dia a todos. Muito bem-vindos à teleconferência sobre os nossos resultados do 4TRI e também do ano de 2013. Eu estou aqui com o nosso CFO, o Virgílio, que vai me ajudar com a apresentação, e também com o nosso time do RI. Ao final, eu lembro, a gente abre para perguntas e respostas. Começando aí pelo slide número 2 da apresentação, que está disponível no nosso website, nas inúmeras palestras que fazemos pelo Brasil afora, em nossas unidades, e não são poucas, com o intuito de disseminar nossa cultura organizacional, sempre utilizamos a figura de uma balança para demonstrar a nossa busca constante pelo equilíbrio, uma característica tão importante nas empresas atentas à realidade do século XXI. De modo geral, falamos que é preciso buscar equilíbrio entre gestão e qualidade acadêmica, resultados financeiros e resultados não financeiros, e resultados de curto prazo com resultados de longo prazo. Tal percepção vem da observação de grandes cases de sucesso empresarial no Brasil e fora do Brasil, e também da nossa crença de que as empresas precisam trabalhar os seus fundamentos de modo incessante, se quiserem aumentar as chances de sobrevivência no longo prazo. Por isso, sempre procuramos medir, monitorar, controlar e depois divulgar os dados que vão além das informações financeiras da nossa empresa, pois acreditamos que isso nos ajuda a entender a nossa boa performance financeira e a criar uma cultura de resultados de longo prazo. Indo para o slide número 3, onde tratamos um pouquinho dos dois lados da balança. Quando analisamos os resultados operacionais e financeiros do ano de 2013, vemos que tivemos muito sucesso em promover esse equilíbrio. Pelo lado dos resultados operacionais e financeiros, que o Virgílio vai detalhar melhor ao longo da apresentação, quero destacar o crescimento de 25% na receita líquida em 2013, que, aliado a todas as nossas iniciativas de controle de custos, proporcionou um expressivo aumento no nosso EBITDA de 52,6%. A margem atingiu a marca de 18,5%, um ganho de 3,3 pontos percentuais em relação ao ano anterior, o que demonstra nossa trajetória de crescimento saudável e consistente. Esse desempenho levou a um crescimento de 123% em nosso lucro líquido, que encerrou o ano de 2013 totalizando 244,7 milhões, gerando um lucro por ação de 83 centavos, 89% superior ao verificado em 2012. Vale ressaltar que mais uma vez entregamos resultados expressivos sem fazer movimentos de aquisição de grande porte e sem promover mudanças estruturais que alterem o nosso contexto. Ou seja, mais uma vez crescemos primariamente de modo orgânico, construído em cima de uma base que já vem crescendo e eliminando ineficiências há alguns anos. Pelo lado das conquistas não financeiras, obtivemos significativos resultados no último ciclo de avaliação do MEC, referente ao ano de 2012, divulgado no final de 2013, com foco nos cursos de Direito, Comunicação e Gestão, que constituem aproximadamente 53% da nossa base de alunos. Nossas notas evoluíram muito com relação a 2009, o último ano onde esses programas foram avaliados, o que demonstrou que o nosso modelo acadêmico nos coloca na direção correta com relação aos ganhos esperados de qualidade. Outra prova inequívoca da nossa evolução na qualidade acadêmica está nos processos de transformação de faculdades em centros universitários, que ocorrem segundo rígidos padrões de avaliações do MEC. Tivemos aprovados no CNE a transformação em centros universitários da Faculdade Estácio de Belo Horizonte e da Facitec em Brasília, faltando agora apenas a publicação das respectivas portarias no Diário Oficial. Também recuperamos a autonomia dos centros universitários de São Paulo e Salvador, graças às boas notas que essas unidades tiveram no ENAD e nos CPCs mencionados anteriormente. Na Estácio também buscamos equilíbrio dos indicadores financeiros e os não financeiros. Nesse contexto, acompanhamos de perto os níveis de satisfação dos nossos alunos e colaboradores, que são medidos de forma sistêmica, regular e concreta. Tivemos uma importante melhora no índice de satisfação dos alunos, que saiu de 58% em 2008, quando começamos a medi-los, para 68% em 2013, de acordo com a pesquisa realizada pela Copérnicus e pela Ipsos Pesquisa de Mercado. Ao mesmo tempo, o nível de satisfação dos nossos colaboradores saiu de 56% em 2008 para 68% em 2013, de acordo com a pesquisa de clima realizada pelo Hey Group. Também trabalhamos pesquisa aplicada, agora com a criação de uma agência para desenvolvimento de atividades científicas na Estácio, e seguimos forte com as nossas atuações na linha da responsabilidade social, com destaque nesse último trimestre para nossa aproximação com o Solar Meninos de Luz, responsável por quase 500 crianças e adolescentes carentes na cidade do Rio de Janeiro. Por fim, quando pensamos no equilíbrio entre os resultados de curto prazo e os resultados de longo prazo, sabemos que os excelentes resultados que colhemos atualmente na Estácio são fruto de sementes que plantamos há alguns anos, de modo que se quisermos dar sequência a esse crescimento sustentável pelos anos que virão, precisamos continuar plantando novas sementes. Dessa forma, seguimos com nossos projetos de expansão, entrando em novas praças, organicamente ou por aquisições estratégicas. Lançamos 3 novas unidades Greenfields, 2 no Rio de Janeiro e Angra dos Reis, Teresópolis, e o nosso 3º campus em Fortaleza. Via aquisições, chegamos a Brasília com a aquisição da Fastec e ampliamos nossas operações em Santa Catarina com a compra da Acesc. Em 2013, também anunciamos a maior aquisição da nossa história, a Uniceb, um excelente ativo localizado em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo, com uma representativa rede de polos à distância em todo o Brasil. Na área de novos negócios, começamos a ter os primeiros resultados da nossa Diretoria de Educação Continuada, criada no final de 2012. A pós-graduação superou a marca dos 20 mil alunos, impulsionada pelo início da nossa parceria com o Grupo Forte. A área de cursos livres bateu a marca de 1 milhão de acessos, com o portal Você Aprende Mais, e continua crescendo. Rapidamente, indo para o slide número 4, seguimos com as recomendações do nosso planejamento estratégico e dividimos com o mercado no início de 2013. Temos agora uma área estruturada de inovação. Acabamos de inaugurar a nossa universidade corporativa. Começamos a construir o nosso projeto de branding, focado na nossa marca Estácio. Reforçamos o nosso posicionamento institucional. Começamos a discutir o modelo de ensino do futuro. Aprofundamos a cultura do EVA dentro da companhia. Investimos em nosso projeto de relacionamento com egressos e reforçamos a área de pesquisa aplicada. Em paralelo, pensando em melhorar ainda mais os níveis de satisfação dos alunos, implantamos com sucesso um sistema de qualidade, controle de reclamação de alunos e ouvidoria central, bem abrangente, que nos permite monitorar as reclamações dos nossos alunos e atacar os problemas ainda nas suas origens. Em resumo, pudemos ver esse ano o resultado do nosso trabalho em diversas dimensões, ao mesmo tempo em que atingimos o equilíbrio mencionado na introdução dessa mensagem e preparamos o terreno para o atingimento da nossa visão 2020, gerando os melhores retornos para alunos, colaboradores e investidores de todo o nosso segmento. Passo agora a palavra ao Virgílio, que vai comentar com mais detalhes os resultados do TRI e do ano.
Obrigado, Melzi. Bom dia a todos. Para iniciar, gostaria de chamar a atenção para o slide número 5, onde falamos sobre o nosso desempenho operacional. No primeiro gráfico, mostramos os números de base de alunos para o final de 2013. Fechamos o ano com 315,7 mil alunos, 16,3% acima do registrado no encerramento de 2012. No conceito semi-shops, esse crescimento foi de 14,6%. Devemos lembrar que consolidamos a aquisição da SESC em Florianópolis, na base de alunos, adicionando cerca de 900 alunos em nossa base. Nossa base de alunos presencial atingiu 250,5 mil alunos no fim de dezembro, aos quais somamos 4.500 alunos adquiridos nos últimos 12 meses. No conceito semi-shops, o crescimento do segmento presencial foi de 12,5%, incluindo a pós-graduação, e reforçando a tendência de crescimento orgânico sustentável da base de alunos após 7 ciclos recordes consecutivos de captação. Devemos destacar alguns pontos importantes sobre a base de graduação presencial e evasão apresentada, que pode ser explicada pelos seguintes fatores. Uma base bem mais jovem no quarto trimestre de 2013, após 7 ciclos seguidos de captação recordes, de modo que a base no quarto tri tinha 62,3% dos alunos nos 3 primeiros períodos, frente a 57% no quarto trimestre de 2012. Evasão de alunos fiéis, que não conseguiram editar seus contratos de financiamento na virada do semestre, principalmente por desempenho e aproveitamento acadêmico insatisfatório, para um total de cerca de 3 mil alunos. Limpeza de base one time, no montante de 3 mil alunos que não tinham efetivado o trancamento de matrícula ou não apresentavam aproveitamento acadêmico. Vale destacar que esse procedimento foi alterado nesse trimestre em virtude das nossas observações nos períodos anteriores com relação ao comportamento dessa massa de alunos que acabavam não retornando para as salas de aula, apesar de nossa espera prolongada. Acreditamos que essa mudança, embora tenha impactos negativos na receita do quarto trimestre de 2013, trará efeitos positivos nas taxas de renovação para 2014-1 e nos ajudará a reduzir gradualmente o nosso contencioso cível relacionado às cobranças indevidas. Já a base de alunos EAD cresceu 24% sobre o mesmo período no ano anterior para um total de 60,7 mil alunos. No gráfico ao lado, vemos que a receita operacional líquida aumentou 20,5% neste trimestre, em relação ao mesmo período do ano anterior, para um total de R$ 436 milhões, em função do crescimento da base de alunos e da variação positiva no valor do ticket médio. Em relação à receita apresentada no quarto tri, devemos destacar dois pontos. Maior evasão na base de alunos, o aumento na evasão em função de alunos fiéis e pelo aumento da base de alunos nos três primeiros períodos. Limpeza de base, a receita operacional líquida do Estado foi impactada em cerca de R$ 12 milhões pela limpeza de alunos, feita de forma bem conservadora, de acordo com a explicação anterior. Desses 12 milhões, cerca de 9 milhões referia-se à receita bruta de alunos presenciais e cerca de 3 milhões a de alunos EAD. Provisionamento do FGEDUC. A partir do quarto trimestre de 2012, mudamos a metodologia de provisionamento para os alunos fiéis, financiados pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito, o FGEDUC. Sobre a receita destes alunos, deve ser feita uma contribuição para a constituição do fundo. O número de alunos fiéis FGEDUC cresceu consideravelmente no final do segundo semestre de 2013 e passou a representar 81% da nossa base de alunos no FIES. Essa diferença aumentou o nível de deduções da receita referente ao FGEDUC para 10,9 milhões, um aumento de 6,9 milhões de reais ou 172,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Excluindo os efeitos pontuais da limpeza de base do provisionamento FGEDUC, a receita líquida do quarto trimestre teria sido aproximadamente 19 milhões maior, totalizando 455 milhões, um crescimento de cerca de 25% em relação ao quarto tri do ano passado. No quarto trimestre deste ano, o ticket médio presencial cresceu 5,9%, em linha com a inflação de 2013. Já no acumulado do ano, o aumento médio de tickets foi de 5% em relação a 2012, ligeiramente abaixo da inflação, principalmente em função do impacto da dedução da receita vinda do FGEDUC. Se excluímos as deduções do FGEDUC do cálculo tanto em 2012 quanto em 2013, o aumento do ticket seria cerca de 6,4% na comparação ano contra ano, acima da inflação do período. Além disso, é bom lembrar que o conceito de cancelamento já mencionado também provocou um efeito negativo, o ANOR, no crescimento do ticket médio. O ticket médio EAD apresentou variação negativa de 6,6% no quarto trimestre de 2013, em função dos cancelamentos de boletos, no montante de R$ 3 milhões, referente a alunos sem aproveitamento acadêmico comprovado. Esses cancelamentos acabaram afetando pontualmente o ticket. Na média do ano, a variação acumulada do ticket foi positiva em 4,1%, pontualmente abaixo da inflação em função deste efeito no quarto trimestre. Assim como o lançamento do EAD+, opção que dilui a matriz curricular do curso e, consequentemente, o valor ao longo de mais dois semestres, que também impactou esta variação trimestral. Passando agora para o slide número 6, vemos a análise vertical dos nossos custos e despesas operacionais. No quarto trimestre de 2013, o custo caixa apresentou melhora de 2,5 pontos percentuais de margem em relação ao verificado no ano anterior, como resultado dos ganhos de 1,2 pontos percentuais na linha de pessoal, pelas mesmas razões dos ganhos obtidos nos trimestres anteriores, e 0,8 pontos percentuais em serviços de terceiros, evidenciando a diluição nessa rubrica e a melhor gestão de contratos com terceiros que vimos ao longo do ano. Em 2013, o custo caixa foi mais uma vez uma fonte importante de ganho de eficiência, representando uma melhora de 3,2 pontos percentuais em função principal dos ganhos, de 1,3 ponto percentual na linha de pessoal, mostrando mais um ano de melhora contínua com a gestão cada vez mais eficiente do custo docente, com aumento da ocupação média, além da penetração do modelo de ensino na base de alunos. 2. De 0,8 pontos percentuais na linha de INSS, repetindo os ganhos que verificamos nos trimestres anteriores. 3. De 0,5 pontos percentuais em aluguéis, demonstrando a melhor gestão de contratos e os ganhos de escala com o crescimento da nossa base de alunos. E de 0,7 pontos percentuais em serviços de terceiros, confirmando os ganhos de escala que vimos obtendo nessa linha. A linha de despesas comerciais no quarto trimestre apresentou um ganho de 0,4 pontos percentuais. Observamos pontualmente uma piora de 0,5 pontos percentuais na PDD, sendo que essa deterioração foi mais do que compensada pelo ganho de 0,9 pontos percentuais na linha de publicidade. Vale ressaltar que no quarto trimestre de 2012, tivemos o ajuste da contabilização do FGDUT, que passou a ser considerado como um redutor da receita, beneficiando pontualmente a PDD em cerca de 4 milhões naquele momento. Lembramos que os contratos de FIES formalizados a partir de fevereiro deste ano terão risco não coberto, contabilizado da mesma forma que o FIES FGDUC, inclusive para os novos contratos com fiador, nas proporções entre governo e mantenedoras já conhecidas. Onde faremos?
Senhores palestrantes, por favor, podem continuar.
Obrigado, desculpa, tivemos uma interrupção aí com a queda da conexão aí da linha. Vou voltar falando da linha de despesas comerciais do quarto trimestre. A linha de despesas comerciais no quarto tri apresentou um ganho de 0,4 pontos percentuais. Observamos pontualmente uma piora de 0,5 pontos percentuais na PDD, sendo que essa deterioração foi mais do que compensada pelo ganho de 0,9 pontos percentuais na linha de publicidade. Vale ressaltar que no quarto trimestre do ano passado, tivemos ajuste da contabilização do FGDUC, que passou a ser considerado como redutor da receita, beneficiando pontualmente a PDD naquele momento, em cerca de 4 milhões. Lembramos que os contratos de FIES formalizados a partir de fevereiro deste ano terão risco não coberto contabilizado da mesma forma que o FGDUC, inclusive para os novos contratos com o fiador, onde faremos também a contribuição de 5,63%. Destacamos também que a partir de julho de 2013 passamos a receber do FNDE o relatório analítico contendo a distribuição real entre alunos com o fiador e com o FGDUC. A partir da diferença entre nossas estimativas e o relatório analítico, passamos a fazer o ajuste, uma vez que o percentual de alunos fiéis com FGDUC provou-se superior ao anteriormente estimado, o que pode ser verificado pelo aumento na linha de deduções da receita bruta relativa ao FGDUC a partir do terceiro trimestre de 2013. Ao final de 2013, a distribuição de alunos fiéis era de 81% com o FGDUC e 19% com contratos fiéis utilizando o fiador. Em 2013, as despesas comerciais representaram 10,6% da receita líquida, proporcionando um ganho de margem de 0,8 pontos percentuais, basicamente em função da melhora de 0,7 pontos percentuais na relação da PDD com a receita líquida, evidenciando a melhora da PDD orgânica em 2013 como um todo, e também o aumento da penetração do FIES em nossa base de alunos. No quarto trimestre de 2013, as despesas gerais e administrativas representaram 15,2% da receita líquida, uma piora de 1,3 pontos percentuais. A melhora de 0,4 pontos percentuais que obtivemos na rubrica de pessoal foi mais do que superada pelas perdas de 1,3 pontos percentuais em outras receitas, despesas operacionais, que não se beneficiou de um ganho on-time obtido no quarto trimestre do ano passado, referente à venda de imóveis no montante de 4 milhões de reais. Esse efeito representou uma perda de margem de 1,1 ponto percentual no quarto trimestre deste ano e 0,3 ponto percentual no ano. 2. 0,4 ponto percentual em outras, na linha de outras, impactada nesse trimestre por uma variação negativa de 3,3 milhões em acordos e condenações cíveis, como consequência da estratégia adotada este ano, para diminuir o contingente cível, ao mesmo tempo em que buscamos reduzir as entradas de novas ações de cobranças indevidas. É importante citar que ganhamos eficiência na linha de pessoal, apesar de termos feito no quarto trimestre de 2013 uma provisão para bônus de 3,3 milhões superior à feita no quarto trimestre do ano passado, refletindo o resultado positivo de 2013. Já no ano, as despesas gerais administrativas representaram 13,8% da receita líquida, apresentando piora de 0,7 ponto percentual de especialmente em função dos seguintes impactos na margem. 0,3 ponto percentual na linha de provisão para contingências, que se beneficiou de reversões, como comentamos no terceiro tri de 2013. 0,4 ponto percentual em outras receitas operacionais e 0,3 ponto percentual em outras, impactada pela variação negativa em acordos e condenações cíveis, como vimos nos últimos trimestres. Devemos lembrar também que, como mencionamos desde o segundo trimestre do ano passado, a linha de pessoal foi impactada pelo aumento de headcount na ordem de R$4 milhões, relacionado a investimentos em novas áreas que ainda gerarão receitas relevantes para a companhia, tais como a diretoria de educação continuada. Agora, no slide 7, vemos o crescimento do nosso EBITDA no trimestre e no ano de 2013. Em 2013, nosso EBITDA alcançou R$320,3 milhões, um aumento expressivo de 52,6%, coroando um ano de excelentes resultados para uma margem EBITDA de 18,5%, 3,3 pontos percentuais acima do registrado em 2012. Tal resultado é reflexo inequívoco tanto de nossa capacidade de atração de alunos, quanto dos nossos esforços na gestão e no controle de custos e despesas, cada vez mais eficientes. Temos que destacar o ritmo gradual e constante com que temos conseguido crescer o nosso EBITDA e melhorar a nossa margem ao longo dos últimos 3 anos, de modo consistente e sem sobressaltos. Já no quarto trimestre de 2013, o EBITDA totalizou R$65,8 milhões, um aumento de 36,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, resultando em uma margem EBITDA de 15,1%, um ganho de 1,7 pontos percentuais. A queda no ritmo de expansão de margem nesse trimestre, em comparação com os trimestres anteriores deste ano, é explicada por a venda de ativos no montante de R$4 milhões, ocorrida no quarto trimestre do ano passado, uma perda de 1,1 ponto percentual, e a maior provisão para bônus em função do resultado superior e do atingimento das metas internas, uma perda de 0,7 ponto percentual. Excluindo o efeito desses dois eventos, o ritmo de expansão de margem no quarto trimestre de 2013 ficaria em 350 pontos percentuais. Em 2013, nosso ganho de margem foi de 3,3 pontos percentuais dentro da nossa expectativa para a expansão do ano. Passando agora para o slide número 8, apresentamos o nosso contas a receber. O nosso PMR ficou em 70 dias no quarto tri de 2013. 7 dias abaixo do registrado no terceiro trimestre e 3 dias abaixo do quarto trimestre de 2012. Excluindo a receita e recebíveis fiéis do cálculo, o nosso PMR ex-fiéis ficou em 81 dias, um dia acima do terceiro tri de 2013 e 4 dias abaixo do segundo tri de 2013. Como podem ver no slide 9, nossa rubrica de contas a receber fiéis apresentou redução de 21,3 milhões em relação ao trimestre anterior, evidenciando a normalização do processo de repasse de certificados, após o período de maior volume de ajustamentos de contratos fiéis no terceiro tri, que se concentra nos primeiros meses do semestre letivo. No quarto trimestre de 2013, foram R$180,9 milhões em repasses do fiéis, um aumento de R$45,6 milhões em relação ao terceiro trimestre de 2013. Já o contas a compensar mostrou um aumento de R$44 milhões no quarto trimestre, em função de um atraso pontual no leilão de recompras de dezembro por parte do FNDE, o qual só foi realizado em janeiro, de modo que o fluxo de caixa trimestral foi impactado por esse aumento. Vale ressaltar que o fluxo de caixa foi normalizado com a realização do leilão de recompra na primeira semana de janeiro. Nesse contexto, observamos um aumento do PMR fiéis no quarto trimestre em comparação ao terceiro trimestre, em função desse atraso pontual. Caso o leilão de recompra tivesse ocorrido normalmente, o PMR fiéis teria caído para 48 dias, atingindo assim o menor patamar desde o início do programa, refletindo a grande melhoria do processo de ajustamento de contrato fiéis. No slide número 10, mostramos o nosso fluxo de caixa trimestral. Tivemos uma variação negativa de 54,9 milhões no capital de giro, basicamente em função do atraso no leilão de recompra que comentei no slide anterior, que acabou impactando o nosso capital de giro em 44 milhões, ao passo que nosso CAPEX, ex aquisições, ficou em 56 milhões. Tais variações negativas superaram nosso EBITDA de 65,8 milhões no trimestre, gerando um fluxo de caixa operacional normalizado negativo em R$1,1 milhão. Já no slide 11, podemos ver o fluxo de caixa de 2013. No ano, o fluxo de caixa operacional foi positivo em R$ 78,5 milhões. Não fosse o atraso no leilão de recompra do FIES em dezembro, nosso fluxo de caixa operacional normalizado no ano teria sido positivo em 122,5 milhões, 33 milhões acima do registrado em 2012, representando uma clara evolução e a nossa capacidade crescente de geração de caixa. Com isso, retorno ao Melos para as conclusões e considerações finais da nossa apresentação. Obrigado.
Bem, obrigado, Virgílio. No slide 12, eu comento um pouquinho sobre as perspectivas para 2014. Bom, nesse ano de 2013, nós pudemos ver o resultado do nosso trabalho em diversas dimensões, ao mesmo tempo em que atingimos o equilíbrio ilustrado pela balança no início dessa apresentação e preparamos a base para a busca da nossa visão 2020. Um dos efeitos colaterais de um ano tão forte é que é quase um efeito inercial para o ano seguinte, no caso 2014, pois há um efeito carry-over positivo para as diversas das variáveis que vão compor o nosso resultado. Uma dessas variáveis, certamente, é a base de alunos. Quando olhamos para 2014, nosso primeiro ciclo de captação, ainda não concluído, indica que manteremos um bom ritmo de crescimento, de modo que nos encaminhamos para mais um ciclo de captação recorde na Estácio, o oitavo seguido, em um cenário de crescimento principalmente orgânico. Esperamos um crescimento de aproximadamente 18%, tanto na captação da graduação presencial, quanto na captação da graduação EAD. Nesse contexto, nossa base de alunos de graduação presencial deverá crescer entre 12% e 15% no primeiro trimestre, enquanto que a base de graduação EAD deverá crescer entre 20% e 25%, para um crescimento total da base same-shops em torno de aproximadamente 15%. Isso certamente vai nos possibilitar uma expansão dos resultados, tanto em termos absolutos, como também nas nossas margens. É muito importante destacar que todo esse crescimento vem em um cenário sem aquisições relevantes nos últimos anos, em cima de uma base que vem crescendo há muitos semestres e que já teve suas maiores ineficiências atacadas. Para não mencionar o fato de que, no caso do EAD, nosso número de polos permanece o mesmo desde o início dessa operação em 2008. Em outras palavras, trata-se de crescimento orgânico, baseado em gestão, o que melhora sensivelmente os nossos retornos ao longo dos anos. Em paralelo ao crescimento orgânico, começamos o ano com uma ótima notícia sobre a vitória nos editais de transferência assistida da Universidade Gama Filho e da Universidade, que foram descredenciadas pelo MEC no início do ano. Receberemos os alunos da Medicina da Universidade Gama Filho e, em consórcio com a Universidade Veiga de Almeida e o SENAC, os dois editais referentes aos outros cursos da própria Gama Filho e da Universidade. Segundo os editais, aproximadamente 10 mil alunos dessas instituições poderão vir a se transferir para Estácio. Além de abrir novas fronteiras para o crescimento, acreditamos que desempenhar esse papel vai nos permitir estender a mão a milhares de alunos que estavam com o futuro incerto, totalmente de acordo com os nossos princípios e iniciativas de responsabilidade social. Em 2014, também começamos a explorar uma nova linha de negócio para Estácio, a de cursos técnicos, por meio do Pronatec. E essa decisão já trouxe os primeiros bons frutos, com o resultado do edital de vagas para o primeiro semestre de 2014, conduzido pelo MEC, que indicou 100% de aprovação para as vagas que nós solicitamos, aproximadamente 24 mil. Quando tomamos a decisão de participar do Pronatec, constituímos um excelente time para conduzir o programa com o mesmo padrão que estamos acostumados no ensino superior regular, de modo que nos sentimos prontos para executar com sucesso a entrega desses cursos no Rio de Janeiro, em localidades onde temos demanda, capilaridade e capacidade ociosa para receber esses novos alunos. A área de soluções corporativas, após firmar o primeiro contrato com o grupo Contax, conta com contratos promissores no pipeline. A Academia do Concurso, revigorada e pronta para lançar seus cursos na modalidade à distância em 2014, tem tudo para começar a alavancar seus resultados após um período de intensa reestruturação. Na frente de expansão, aguardamos a autorização do CAD para concluir a operação de aquisição da Unicef, mas estamos muito entusiasmados com todas as perspectivas para a expansão do nosso segmento de EAD e para a integração de todo o valor operacional e acadêmico que a Unicef vai nos oferecer. É importante lembrar também que protocolamos pedidos do MEC para abrir novas unidades e temos perspectivas de receber autorização para operar 11 novos campi. Enquanto isso, incluímos nas metas dos nossos diretores executivos diversos projetos ligados ao planejamento estratégico da empresa e, portanto, de natureza de longo prazo, entre os quais destaco o projeto Branding, o projeto Hospitalidade, o EVA no sistema de gestão e o projeto Alumni, ou relacionamento com egressos. Aqui seguimos colhendo frutos que plantamos há alguns anos, mas em paralelo também seguimos plantando novos frutos para os anos que virão, de olho nos objetivos de longo prazo da Estácio. Bom, esses eram os nossos comentários. Com isso, podemos passar agora para a sessão
de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. A nossa primeira pergunta é do Sr. Rubim Couto, da Brasil Plural. Sr. Rubim, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela pergunta. É, só para esclarecer essa questão da limpeza de base, primeiro em relação a esses 3 mil alunos do FIES que não auditaram, eu queria entender se esses alunos estavam na base já ainda no terceiro TRI, ou seja, você teve reconhecimento de receita desses alunos no terceiro TRI, só agora você está considerando eles que esse auditamento não vai ocorrer. E em relação àqueles 12 milhões de impacto na receita que vocês consideram com base nesses 3 mil alunos pelo que eu entendi, parece que não inclui o FIES, queria só entender se esses 12 milhões de impacto na receita incluem esses 3 mil alunos do FIES e os 3 mil alunos da empresa de base, de fato. Vocês podem dar um pouquinho mais de coisa sobre isso, por favor? Obrigado.
Ok, Rubem, obrigado pela pergunta. Inclui sim, esses 3 mil alunos do FIES, eles eram alunos que não auditaram, eles renovaram com a gente o contrato acadêmico no terceiro trimestre agora de 2013, tiveram reconhecimento, mensalidade contra eles emitidas em julho, agosto e setembro, teve receita reconhecida. Eles não tiveram aproveitamento acadêmico adequado, não fizeram as avaliações aí, a AV1, que é no final de setembro e início de outubro. Então, a decisão que a gente tomou foi de limpar a base desses alunos e cancelar essa receita reconhecida, porque ele tinha, além dele não ter tido aproveitamento, ele também perdeu aí a oportunidade de aditar o seu contrato do FIES. E esses 3 mil alunos, aí, por 3 meses, eles fazem parte aí dos 12 milhões do cancelamento da receita. Ok? Explica outro?
Tá bom. E só para ficar, em relação aos outros 3 mil, que são, sim, de fato, toda essa limpeza que vocês comentaram, esses alunos do FIES, vocês acumularam, não sei quanto tempo eles estavam na base, então eu queria entender que vocês esperam em relação aos recebíveis desses alunos. Vocês fizeram algum tipo de write-off ou vocês esperam correr atrás aí desses acumulados recebíveis desses alunos, dos 3 mil alunos da limpeza de base?
Essa foi uma limpeza que a gente cancelou a receita, cancelou o recebível deste aluno, mas ele não teve aproveitamento também. A grande razão disso, acho que isso é importante ressaltar, em 2012 a gente tomou uma surra muito forte aí da inadimplência. A gente teve um surto de inadimplência em 2012. A gente levantou aqui a barra de cobrança, a gente foi muito duro com os alunos, acho que a gente até chegou a falar do volume de negativação que a gente vinha fazendo, e uma das consequências diretas disso, que a gente vai continuar fazendo, sim, esse regime um pouco mais rígido de cobrança, é um aumento de cobranças indevidas das contingências cíveis que a gente recebeu ao longo de 2013 em todos os trimestres. Vocês viram isso aí nas nossas linhas reportadas em despesas gerais administrativas. Dado isso, ou seja, a interpretação dessas cobranças indevidas, de que esses alunos, eles tinham um contrato acadêmico com a gente, tinham matrícula, estavam muitas vezes até em sala de aula com a gente, assistindo aula, mas não tiveram aproveitamento acadêmico, principalmente em termos de realização de prova na AV1 e na AV2, ou seja, são as provas de outubro, novembro e até início de dezembro. A nossa decisão em final de dezembro, que apesar desse aluno ter assistido aulas com a gente, ter baixa presença, mas não ter feito essas avaliações, foi de cancelar esses alunos retroativamente até julho, né? Ou seja, do início do semestre. Então teve sim um cancelamento nesse valor desses 3 mil alunos, tanto no presencial quanto no EAD. Estamos falando aí de uma base média de 6 mensalidades, e cancelando isso, ou seja, teve esse efeito one-off do cancelamento no segundo semestre, aí especificamente no quarto trimestre de 2013.
Não, entendi, está claro. E se eu posso fazer um follow-up agora, mudando um pouco de assunto, em relação a essa expectativa de crescimento de 18% do vestibular, só para ficar claro, é estritamente orgânico ou inclui, de alguma forma, os alunos aí esperados da transferência assistida? Obrigado.
Oi, Melzi. Não inclui, não. Isso aqui é estritamente orgânico, já que o ano passado foram pouquíssimas aquisições, quer dizer, no lado presencial, no lado EAD não há aquisição. Então é meramente orgânico. O processo da PTA, né, do Programa de Transferência Assistida, ele segue, ele não está nessa conta, até porque ele não acabou. Ele vai estender um pouquinho aí, porque começou um pouco mais tarde, aí tem todo um esquema de reposição de aula, só poder fechar dentro do semestre. Mas, para vocês terem uma ideia, Até agora tem aproximadamente 4 mil alunos que vieram, sem contar os da medicina. Os da medicina estão fazendo um processo paralelo aí de transferência, né? E esse processo, imagino que ainda venha mais alguns alunos. Da medicina deve vir aí por volta de 1.500, 1.600, talvez 1.700 alunos. Só que ele também não acaba, ele vai cessar agora, por conta do limite acadêmico, e os alunos que não vieram, mas que vieram vir, podem vir no segundo semestre também. Então pode ser que haja ainda um rescaldo lá para frente. Mas de qualquer modo, os 18% não inclui, tá?
Não, entendi. Muito bom. Então, em termos de resultado, quando a gente começar a ver a incorporação de fato dos alunos, vai ser mais próximo do segundo tri e terceiro tri, eventualmente. Não tanto agora no primeiro tri.
A gente vai enxergar um pouco no primeiro tri, porque tem algum faturamento que pode ocorrer no primeiro tri, mas em regime mesmo, o segundo tri.
Não, tá ótimo. Muito bom. Obrigado.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta é do senhor Luciano Campos, do HSBC. O senhor Luciano pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Minha primeira pergunta, de novo, é sobre essa limpeza de base. Só para entender uma coisa que foi comentada, se eu entendi corretamente, vocês tiveram aí, ao longo de 2012, três experiências de ter aluno que estava em sala de aula, estava com um contrato com vocês, mas vocês não puderam efetivar a cobrança porque eles não fizeram prova. Eu só queria entender um pouco melhor esse processo especificamente aí da experiência que vocês estão tendo, daquilo que vocês podem chamar de receita mesmo, né? Parece que terá havido uma mudança de conhecimento disso ao longo do tempo, e se vocês pudessem falar sobre quanto tempo demorou para gerar esse estoque, né, de 3 mil alunos que vocês tiveram que mudar esse procedimento agora. Essa é a minha primeira pergunta. Obrigado.
Oi, Luciano, Virgílio. Esse estoque é um estoque acumulado agora do segundo semestre. Tá? A razão disso é a gente fazendo um retrospecto, fazendo uma análise detalhada de todos os processos cíveis que a gente estava sofrendo aí ao longo do ano, a gente viu que a decisão aí do juiz, na hora que o aluno não tem a comprovação das provas, ele não fez as avaliações, e mesmo assim ele tem uma baixa adesão e a presença nas nossas aulas dentro do semestre, a Estácio estava perdendo todos esses processos. Então foi uma decisão nossa agora de forma mais conservadora, apesar do laxo contratual e até a gente ter aí evidência para cobrar esse aluno, de cancelar essa receita agora do semestre, isso vai ser uma rotina daqui para frente, ou seja, a gente não está querendo sofrer do ponto de vista de resultado essa cobrança indevida em contingência cível mais para frente. Então acaba tendo uma perda real de valor. Se você fatura esse aluno, mesmo que ele caia 180 dias depois na PDD, isso estava sendo uma soma negativa para a gente, porque esse aluno estava entrando com um processo contra a Estácio, a gente perdendo ainda por danos morais e etc. Então, se dada essa decisão, dado esse volume de processo, só para você ver no trimestre agora, tivemos cerca de 3 milhões, mais de 3 milhões aí de cobrança de contingência cível. Então, é um negócio que a gente tem que enxugar, mas independente disso, ou seja, a linha dura de cobrança para tentar combater a inadimplência dos alunos, que continua muito alta, continua. A gente só está fazendo um refinamento, o que não muda a dinâmica, a excelente dinâmica que a gente tinha de tendência de base de crescimento de resultado. Muito pelo contrário, a gente chegando com uma base mais enxuta, mais limpa agora no final do semestre, a gente está com uma excelente perspectiva e bons resultados de renovação. A tendência é que essa base mais limpa renove mais percentualmente perto do que a gente tinha no final do ano passado.
Obrigado, Virgílio. Só um follow-up nisso. Dado essa experiência e esse novo jeito de fazer aí que vocês estão colocando, dá para dizer que, sei lá, no segundo trimestre e no quarto trimestre de cada ano, vocês estariam, então, repetindo esse mesmo processo. Está correto dizer isso ou não?
Todos os alunos que se enquadrarem, né, nesse cluster de alunos com baixo aproveitamento acadêmico, sem avaliações, etc., nós vamos sim deixar de reconhecer essa receita dentro do semestre. Então, esse é um...
Completar. Ô, Luciana Mello, deixa eu só completar aqui para não deixar dúvida nenhuma com relação a isso, embora a explicação do Virgílio tenha sido bem didática. Aqui, a gente não está falando, quando a gente usa esse termo limpeza de base, dá a sensação que alguma coisa estava sentada no nosso balanço ali, de repente a gente resolve tirar. Não é isso não, tá? Isso aqui é uma mudança de procedimento nossa, porque aqui tem uma curva de aprendizagem para tudo. A gente resolveu agir de modo muito duro quando a inadimplência subiu, e para isso a gente aumentou demais a taxa de cobrança, em todos os níveis internos, assessoria externa. A gente faz os alunos hoje assinar um contrato, né, de prestação de serviços a cada semestre, é super rígido e com base nisso, a gente vinha optando por deixar esses alunos, mesmo esses que não estavam com um aproveitamento bom, com uma frequência boa, já que eles haviam assinado o contrato, a gente vinha optando por deixá-los aí ao longo do semestre para depois tentar cobrá-los. Claro que alguns você acaba cobrando, mas a verdade é que de um tempo para cá, quando as contingências cíveis começaram a subir e nós fomos estratificar, nós reparamos que boa parte desses alunos, não só a gente não vinha tendo sucesso para cobrá-los, como eles iam a juízo, né, contra Estácio, pedindo alguma forma de danos morais, enfim. Para você ter uma ideia, uma ação de danos morais dessa natureza, a gente indeniza 10 a 12 mil reais. Então, é uma quantidade grande que a gente está falando para dar esses milhões que o Virgílio comentou. Então, a decisão que a gente teve que tomar agora é o seguinte: se a gente deixar isso na receita, né, faturado, tudo bem, ainda que do ponto de vista financeiro ela vai perder depois e isso fica neutro, eu não quero ficar perdendo 3 milhões por trimestre porque a gente está cobrando, teoricamente, de modo indevido. Por mais que eu acho que eu tenha um bom direito, a realidade é que não está se mostrando assim na hora que isso vai a juízo. Então, é melhor ficar vermelho de uma vez do que amarelo aos poucos. Vamos mudar o procedimento. Então, a partir do trimestre que vem, semestre que vem, o procedimento passa a ser esse. Entra em regime e ninguém enxerga mais. Por isso que as taxas de crescimento para frente não se alteram, tá?
Ótimo, Melzi, ficou claro. Minha última pergunta para você, Melzi, é sobre novos negócios. Vocês têm os seus planos estratégicos até 2020. Não sei em que período que daria para se falar isso, mas você tem algo que poderia dar como referência sobre diversificação, o quanto que graduação, o mercado de graduação ou receitas de graduação representariam, né, da sua receita total, sei lá, em 2017 ou 2020, ou a referência que você puder nos dar em termos de diversificação. Obrigado.
Bom, Luciano, é uma bela pergunta, porque aqui a gente está pensando muitos anos para frente. Por enquanto, isso é uma informação só nossa. A gente já tem aqui um alvo nosso, a gente não está pronto ainda para compartilhar. O que eu posso dizer é que é do nosso interesse ter uma participação cada vez maior na pista de resultados de outros elementos que não o ensino superior. Não apenas por uma questão de segurança nossa, no sentido de diluir um pouco o risco de ficar num segmento só, embora esse segmento hoje esteja muito bom, ninguém pode, né, dizer o futuro com certeza, mas também porque os segmentos fora desse setor aí, o ensino superior tradicional regulado, estão se provando ser muito atraentes, né? Então, a gente deu uma evidência aqui da pós-graduação, o potencial que a pós-graduação tem. É um setor muito menos regulado, por sinal, dá para fazer coisas com muito mais agilidade. E nós estamos, assim, muito contentes com os primeiros indícios que vem vindo aí dessa área que nós chamamos de soluções corporativas. Está se formando um pipeline muito interessante para trabalhar diretamente com empresas, né? Tem agora os cursos técnicos, então hoje tem todo um arcabouço, uma estrutura que vai nos permitir crescer, eu diria, bastante nessa direção. Agora, por se tratar de novos negócios, imagina, é um shape meio exponencial, você leva tempo formando, criando ali as bases, contratando equipes e daqui a pouco esse negócio começa a aparecer e os resultados são muito interessantes. Eu diria que eu espero muito dessa área e acho que, além do crescimento todo que nós vamos trazer já no negócio tradicional, nós todos os acionistas vamos assistir excelentes resultados nos próximos anos aí. Tomara que venham surpresas positivas.
Obrigado, Melzi.
É você.
Nossa próxima pergunta é do senhor João Carlos, do BTG Pactual. O senhor João pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é com relação ao potencial impacto em PDD que a gente pode ver com relação a essa mudança de política de cancelamento, que muda um pouco a sazonalidade do negócio, né? Quer dizer, o número 3, vocês colocam ali no release que é esperado que isso vá melhorar a rematrícula, né? Porque tem uma base mais, digamos assim, renovável, né? Mas também tende a ter um impacto em PDD, né? Eu estava dando uma olhada aqui na quebra do aging do seu PDD, e se a gente olhar em dias de receita, na faixa de 90 a 180 dias, que é justamente aquela faixa dos que, digamos assim, no primeiro trimestre do semestre deixou de pagar e por isso que estão sendo cancelados agora no segundo trimestre dentro deste semestre, esse dia de recebível caiu aí uns bons 7 dias, né? Estava em 56 dias lá no quarto trimestre de 2012, quarto trimestre de 2013 agora caiu para 49 dias, com um percentual do PDD todo ele caiu também. Faz sentido a gente imaginar que esse é um movimento que deve levar uma PDD menor também no primeiro trimestre de 2014? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta que eu queria fazer era com relação ao capex de manutenção, que subiu aí também no ano contra ano, enfim, se vocês pudessem falar um pouco mais, tem a quebra lá de todos os capex adicionais, mas o de manutenção também subiu bastante, se vocês pudessem comentar um pouco. Obrigado.
Legal, JC, obrigado aí pela pergunta. São três efeitos que a gente está vendo com essa questão. A primeira é da taxa de renovação direto, né? Assim, o segundo, que a gente já começa a ver até como resultado desse cancelamento, é sim uma melhoria do recebível, né? Você está tirando aqueles alunos que estavam certamente inadimplentes, melhorando o nosso contas a receber aí de 0 a 180 dias. Uma das expectativas que a gente tem, já é uma tendência, né, para 2014-1, ou seja, a gente conseguir alguns pontos aí de alavancagem na linha de PDD também para 2014-1. Mas ainda isso é cedo, né? A gente está fechando agora a renovação. Então, ou seja, esse efeito a gente vai começar a sentir principalmente aí abril, maio e junho, que é quando tem aí a escalada dos boletos que ficarem abertos outubro, novembro, dezembro, e a nova entrada que chega abril, maio e junho. Então, e o terceiro efeito é a redução aí da parte de contingências cíveis que machucou a gente ao longo de 2013. Então, a gente vê, sim, né, uma potencial melhora na renovação. É um bom caminho para a redução da nossa PDD, dado que a gente já tem aí o efeito positivo, né, da migração para o FIES. Além disso, assim, a gente está indo assim, com uma melhor renovação, com uma base mais limpa, redução aí do contas a receber, e aí um benefício da PDD daqui a 180 dias. E a contingência é a razão primária disso tudo, de tudo isso.
O CAPEX, o jeito que a gente organiza aqui é um pouco, até para nós, às vezes, um pouco de overlap, ou um pouquinho confuso, porque, óbvio, se você olhar a linha de baixo ali, você vê que também teve um aumento grande na parte do que a gente chama de discricionário, expansão, enfim, no quarto trimestre. Ali é quando a gente começa a preparar realmente para 2014, vendo que a base de alunos vem crescendo, e você precisa ter expansão, ainda que não seja fazer campus novo, embora tenha algumas dessas aí no pipeline, você tem que pelo menos fazer algumas ampliações. Manutenção, ali tem muita coisa que a gente está fazendo, que é manutenção mesmo, então a gente tem feito muita fachada novamente, tem usado mais as cores da Estácio, a gente tem toda uma paginação nova, uma sinalização nova, mas ali também, e aí é o pesado disso, tem muito laboratório, biblioteca, coisas que a gente poderia considerar que são de expansão, porque elas estão ligadas à base de aluno, mas para ser sincero, tem algum backlog que a gente trata ainda, né? Estácio, ela vem crescendo num ritmo muito forte nesses últimos anos e, com isso, algumas coisas vão ficando para trás. Então, em determinado momento, você bate a mão e diz, olha, não dá para crescer mais, eu não posso ter programa de engenharia, por exemplo, e os laboratórios não estão em dia. A gente é muito rigoroso com isso. Junto a isso, o fato de que a gente tem hoje um processo, a gente chama de esteira de cursos, que é muito ativo na Estácio, né? A gente tem pedido, solicitação de cursos novos, reconhecimento, autorização, vindo pelo pipeline. E é claro que na hora em que vai se aproximando as visitas, né, as auditorias, esses investimentos têm que estar todos realizados para a gente poder receber, né, essas comissões. Então, lê que nesse meio da manutenção, você tem aí todo um cuidado aí maior com os nossos campos de infraestrutura, parte de telecom, mas tem também um pedaço aí que a gente poderia deixar uma zona cinzenta de expansão, visto que a gente precisa garantir o nosso crescimento por aí. Agora, tem uma outra coisa que eu começo a discutir aqui internamente, que é uma coisa mais para frente, eu sinalizo para vocês, se a gente não precisa fazer um pouquinho de upgrade realmente, pensando nos próximos 3, 4 anos pela frente, visto que o nosso público, o público tradicional da Estácio, ele está ficando cada vez mais demandante em termos de qualidade, isso inclui também a infraestrutura que tem dentro de um campus. Então, eu começo a ter umas discussões aqui, se a gente, pensando no médio prazo, no longo prazo na Estácio, nós não vamos precisar fazer algum investimento mais elaborado nas nossas unidades para atender melhor esse público. Isso ainda é embrionário. Se acontecer, evidentemente, eu compartilho com vocês aí do ponto de vista de estratégia, tá bem?
Seria de esperar, então, que a gente deve ter aí um nível de capex de manutenção como percentual da receita para 2014, aí um nível mais, talvez mais próximo do que se encerrou o ano do que o que a gente teve aí ao longo do ano. Faz sentido isso, né? Deve ser o seu discurso.
Olha, o ano como um todo, ele não vai sair muito disso, tá? Porque a gente vai realocando, enfim. Agora, o que pode acontecer é a gente optar por fazer alguma coisa extraordinária. Isso que eu estou te explicando, se acontecer, no momento apropriado, a gente compartilha e vai ser uma estratégia. Tem a ver com algum pensamento nosso. E, obviamente, tem algum reflexo positivo. Como não está maduro ainda, não é hora. Por hora, vamos manter mais ou menos esse nível global aí de percentual sobre a nossa receita, aí na casa dos 7% para todas as linhas. Eu acho que é justo, tá?
Tá ótimo, muito obrigado.
Obrigado a você.
A nossa próxima pergunta é do Sr. Marcelo Santos, do JP Morgan. Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria entender um pouco melhor a como que essa limpeza de base interage com o PDD desse trimestre. De alguma forma, ela aumenta o PDD Porque na minha lógica, se vocês cancelaram 2 milhões de receita e cancelaram os recebíveis, isso não deveria afetar o PDD, mas eu só queria entender se eu estou entendendo certo ou se tem uma outra forma. E a segunda pergunta é, eu queria entender um pouco melhor qual o potencial de ganho de margem com menos contingências cíveis. Eu estava olhando no balanço e parece que a maior parte das contingências são trabalhistas, né? Eu só queria entender um pouco mais se seria uma margem que a gente conseguiria ver um aumento razoável de margem, assim, algo que fosse bastante perceptível em 2014. Essas são as duas perguntas. Obrigado.
Ô Marcelo, obrigado pela pergunta. Com relação à questão da PDD, ou seja, esses cancelamentos, eles não afetam em nada a PDD agora do quarto trimestre de 2013, né? Que são mensalidades que entraram, né, dentro do nosso contas a receber a partir de julho, né, de 2013. Então, ou seja, isso é PDD a partir de janeiro, ou seja, mensalidade de julho, a nova entrada de janeiro. Então, ou seja, o efeito de PDD deste cancelamento no quarto tri é nulo, tá? A não ser que se tivesse algum cancelamento retroativo de 2013-1, 2012, que não é esse o caso que a gente está falando aqui. Com relação à parte de contingências cíveis, dentro do nosso GIA tem aquela linha de outros, né? E aí, assim, é uma linha que vem sempre muito forte contra o ano passado, que é basicamente cobrança indevida. Nesse trimestre agora foi cerca de um pouquinho mais de 3 milhões, e ali não é a contingência trabalhista. A contingência trabalhista, lembrando aqui, ela entra no custo de pessoal. Quando a gente toma a indenização trabalhista, ela acaba ferindo sim o nosso custo pessoal, se é de docente lá dentro do COG, se é do nosso custo administrativo, ele entra dentro do nosso do pessoal do GIA. Então, ou seja, o impacto que a gente tem aqui, sim, é de cobrança, grandes processos cíveis, né, oriundos de cobrança indevida, e foi 3 milhões, agora não estou com os números aqui do segundo e terceiro tri, mas foram valores significativos que podem ser, certamente, com essa ação que a gente tomou agora no quarto trimestre, a tendência é que a gente tenha um melhor resultado ao longo de 2014.
Só complementando, Marcelo, é o seguinte, a gente... São duas classes diferentes aí de contingência. A civil, como a gente falou, na verdade não aparecia, era ínfimo, né? E começou a aparecer, então veja essa ação nossa como um esforço para contenção, não necessariamente para ganhar alguma coisa aí. Então primeiro a gente estanca a sangria e depois vamos ver o que a gente consegue buscar. Já o trabalhista está sendo muito tratado na Estácio, essa realidade nós já acordamos há uns 2 anos, eu acho que 2013 foi um ano duríssimo nesse aspecto para nós e roubou muita margem nossa, a gente poderia ter entregue muito mais, não fosse o lado trabalhista. Agora, a gente se amou demais, tem uma organização muito melhor, para não dizer, como eu expliquei para vocês, a Estácio é uma empresa antiga, né? Então ela tem muito legado trabalhista, que a gente, que nós tivemos que lidar, né? Que foi quase que uma herança, mas que uma hora acaba. E a expectativa nossa é que ele já entre no ritmo de redução. Para nós aqui, 2014, em valores absolutos, você não deve ter tanta variação dessas contingências, mas como a receita deve subir bem, a gente vai buscar alguma margem, sim, provavelmente, vindo aí do lado jurídico. Falando nisso, a gente não trabalha com guidance aqui, vocês sabem, mas nós aqui estamos muito, mas muito otimistas com relação a 2014, o que tange a expansão, a ganho de margem, a esses upside risks que o Virgílio mencionou aqui. Na nossa cabeça tem tudo para ser um ano fortíssimo. Quando a gente começa com uma boa base, uma boa receita, o sistema de gestão da Estácio funciona muito bem, e tem muito espaço para muita coisa boa aqui, tá?
Tá ótimo, obrigado pelas respostas.
Obrigado.
A nossa próxima pergunta é do senhor Marcelo Danei, da Oceana. O senhor Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Me parece que vocês estão trabalhando aí com uma expectativa na graduação presencial, pelo menos aí para o primeiro trimestre, de uma estabilidade na taxa de evasão, né? Queria que vocês comentassem sobre isso e falassem um pouco da expectativa de vocês olhando para frente em relação à taxa de evasão, tanto no presencial quanto no EAD.
Marcelo, as taxas de evasão para frente, a nossa expectativa é que elas vão reduzindo, né, gradualmente. Aí nós estamos falando, vamos lembrar, são duas taxas diferentes aqui, pelo menos na Estácio, a gente trata diferente. A gente chama de renovação o que acontece na virada de cada semestre. O aluno bateu no final do semestre, concluiu e tem que tomar uma decisão de voltar ao semestre que vem. Nós chamamos isso de renovação. Esta é uma que vem melhorando gradualmente. Por conta do FIES, eu espero que a gente possa anunciar aí uma boa notícia, né, na virada da base, quando a gente fechar o primeiro trimestre. Mas ela vem melhorando por conta do FIES. O aluno que está no FIES, ele deixa de ter o problema financeiro que podia impactar a sua vida, né? E também vem, deve melhorar um pouco, né, pelo que o Virgílio explicou, por conta dessa nossa decisão, visto que se nós não tirássemos esses alunos agora, eles estariam na base renovável e provavelmente não renovariam, né? E aí virariam PDD depois e ainda podiam nos acionar aí por danos morais caso houvesse uma cobrança. Então, essa é a taxa de renovação. Vamos ver se a gente consegue fazer uma melhora razoável aí. Agora, depois que o aluno começa o semestre, existe a evasão, nós chamamos aqui, né? A taxa de evasão é o aluno que, por motivos diversos, vai desistindo ao longo do semestre. E aí são dois motivos prioritários. Um é financeiro, que você pode tentar sanar ensinando o aluno a utilizar um FIES, por exemplo, ou, de alguma maneira, né, ajudando o aluno a fazer um bom planejamento financeiro. E a outra costuma ser uma natureza mais acadêmica. O aluno não consegue acompanhar, o aluno não consegue... enfim, não gosta do que está vendo ali por qualquer motivo, pensa que não é aquilo que quer fazer, ou tem um problema, né, que acaba tomando mais tempo do que deveria na sua vida, enfim, qualquer coisa. E aí é um processo de melhoria contínua, né? Eu acho que essa evasão, ela tem espaço para melhorar na Estácio, sim, seja porque a gente melhora a questão acadêmica, seja porque a gente utiliza melhor e mais inteligentemente um FIES, mas também tem muita tecnologia vindo aí. Nós estamos fazendo uma primeira vez aqui agora, é um uso muito mais inteligente, eu diria, das nossas ferramentas online para os alunos do EAD, que tem uma evasão dentro do semestre mais alta. A nossa turma lá realmente está usando tecnologia pela primeira vez para detectar com mais precisão qual aluno tende a evadir e tentar agir antes que esse fato ocorra. Então, eu gosto de acreditar que essa evasão alta que a gente ainda enfrenta, para nós, é menos um problema e mais uma oportunidade para que a gente ataque e melhore nossa base como um todo, tá?
Tá bom, obrigado mesmo.
Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Este será o anúncio final. Para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Rogério Melzi para as considerações finais.
Bem, eu queria agradecer a participação de todos vocês aqui, dizer que a gente está num momento brilhante aqui na Estácio, não só do ponto de vista de resultados, mas um momento aqui dentro fantástico. A gente vem agora, acabou de vir de um evento corporativo de 2 dias aqui, planejando todo o nosso ano. A turma está vibrando, está vendo que vem uma base muito forte, está vendo que vem uma receita muito boa pela frente. E nesse contexto, o resto é conosco. Nós sabemos fazer excelentes resultados quando a receita acontece. Então, segue aqui a nossa turma muito entusiasmada e pronta para entregar mais um ano de resultados financeiros e não financeiros brilhantes em todos os aspectos. Então, agradeço mais uma vez a todos vocês. Deixo a nossa turma aqui de RI à disposição para atendê-los. Espero vê-los na próxima teleconferência. Um abraço a todos.
A teleconferência da Estácio Participações está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.